tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio de número 217 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio número 217, eu estou aqui com o meu, o seu, o nosso trio favorito. Vamos a eles. E aí, Raquel, tudo bem? Com previsão do tempo e tudo, hein?
Oi, Caio. Oi, gente, tudo bom? Falando hoje aqui de uma São Paulo quente, tá? Hoje voltamos ao clima mais típico de novembro, né? Que é o Saara, o Alasca ficou um pouco pro começo de novembro, o que vai entender, esse ano tá louco mesmo.
Realmente, Raquel, esse ano tá bizarro, né? Até esses dias tava fazendo frio, aí de repente voltou a ser calor na época que é calor mesmo. Enfim, cada semana uma festa, né? Nesse ano nada ortodoxo, né? Por assim dizer. E aí também, Renata, a nossa correspondente internacional, que hoje está em...
Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui a Renata tá falando. E hoje, excepcionalmente, eu não tô falando da Califórnia, tô falando aqui de São Paulo mesmo. Tô de férias aqui no Brasil, mas continuo passando para vocês as notícias a respeito da pandemia, do Covid-19 e também da política e economia dos Estados Unidos.
Exatamente, pessoal. Nós temos correspondente internacional que passa o ano todo fora, mas de vez em quando está aqui conosco também. Mas ela tem mais o olhar internacional. Isso aí não precisava nem falar. Você que nos acompanha já sabe disso. E também estamos com ele aqui, o nosso querido amigo Vitor Cândido. Fala, Vitor. Tudo bem?
Fala, Caio. Fala, pessoal.
Então é isso, galera. Com o time completo em campo, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, o Guedes tem apresentado ideias para a gente lidar com a dívida pública. Primeiro ele falou sobre privatizações, de novo, nesse papo, né? Mas enfim, falou sobre privatizações para a gente abater a dívida e também falou sobre a venda de reservas para a gente abater a dívida. Especificamente sobre essa venda de reservas, mas também um pouquinho sobre privatizações, conta para os nossos ouvintes se essa é uma boa ideia. E aproveitando, comenta também, ainda sobre as falas do ministro da Economia recentes, sobre as intenções declaradas de abrir um pouco mais a economia do país, apesar de que, como bem dito pelo Paulo Guedes, isso não vai ser de uma hora para outra, né? A frase dele, né? Nós somos liberais, mas não somos idiotas, ou alguma coisa parecida com isso. Mas enfim, comenta sobre essas intenções mais recentes de abrir a economia, esse que é um departamento, né? Esse de abertura econômica, abertura do Brasil para os mercados externos, que entra governo, sai governo e parece que nunca muda.
Pois é, Caio, o ministro tá trazendo algumas informações, né? Ele tá falando bastante recentemente sobre temas bem diversos. Então, duas dessas foram, uma delas sobre o uso de reservas e a outra sobre o comércio internacional, né? Começando sobre o uso de reservas, das nossas reservas internacionais, eu acho que há algumas coisas que têm que ser levadas em consideração aí nessa discussão, né? A primeira é entender que carregar as reservas internacionais tem um custo, né? Acho que antes disso, só entender o que são as reservas internacionais, né? Pra quem não sabe, reservas internacionais são ali, é ali uma quantia em moeda estrangeira, né, que o país guarda em termos para ter literalmente uma reserva aí, um buffer para caso aconteça, por exemplo, uma corrida contra a sua moeda, né? Então todo mundo resolve vender o real, aí tem uma escassez de moeda estrangeira no Brasil, daí o Banco Central pode atuar aí tentando consertar esse desequilíbrio vendendo reservas, ou se a gente tiver um grande problema aí, um desequilíbrio nas nossas contas externas, né, nossa conta corrente, a gente tiver uma falta por qualquer motivo aí, uma falta de dólares no país. Então, uma reserva internacional é muito importante para representar esse colchão, né? Uma proteção, porque um grande problema de países emergentes é quando eles sofrem aí de uma crise, né? Que é o que se chama na literatura das crises da twin crisis, né? Que seria uma crise fiscal junto com uma crise externa. No momento, a gente não tem uma crise externa, ainda bem. Hoje, inclusive, no momento que eu gravo esse podcast aqui, saíram os dados das contas externas desse mês e elas continuaram mostrando aí robustez, né, solidez da gente tá com as nossas exportações crescendo, as importações ainda, né, fracas devido à própria, enfim, atividade fraca, o que não é bom, a gente não quer não importar nada, né, porque é importante importar, inclusive, para poder exportar, mas temos uma situação externa confortável em termos de investimentos externos diretos também se mantendo estáveis e até o próprio investimento, né, em carteira, a gente tem visto um movimento dos gringos, do dinheiro gringo aqui voltando paulatinamente para os nossos mercados aqui, tanto, né, para bolsa quanto em títulos de renda fixa, etc. Mas não vou me ater aqui, não vou mudar de assunto, vou voltar à história das reservas. Então, temos esse colchão importante. As reservas do Brasil, elas cresceram, né, nos últimos anos, elas cresceram muito, né, desde o começo aí dos anos 2000, principalmente a partir de 2008, né, 2009, que a gente começou a aumentar bastante essas nossas reservas. Só que essa política de reservas, ela tem um custo, né? Por quê? Como que o governo consegue ter reservas, né? Ele compra essa moeda internacional no mercado. Ao comprar essa moeda internacional, então quando tem muito fluxo de moeda, por exemplo, pela via comercial, o Banco Central aí compra de instituições financeiras essa moeda internacional. Quando ele compra, ele dá invariavelmente ali, né, reais em troca, e ele precisa enxugar a liquidez que é fruto desses reais que o Banco Central efetivamente usa para comprar os dólares. Ele precisa enxugar essa liquidez no mercado. Como que ele enxuga a liquidez? Com as operações compromissadas, que eu já contei aqui algumas vezes para vocês os pormenores dessas operações. Ele enxuga essa liquidez com operações compromissadas, que são operações, né, basicamente é uma compra ou uma venda de títulos com compromisso de recompra e revenda, né? Recompra ou revenda, a depender da operação. E aí, quando ele faz isso, essas operações compromissadas, elas entram na contabilização da dívida bruta. Por quê? O Banco Central, ele tem que pagar, né, para isso. Ele tem que pagar as instituições financeiras, ele remunera as instituições financeiras à taxa Selic, né? Como são operações muito de curto prazo, acaba não sendo, né, a Selic exatamente em 12 meses, acaba sendo até um pouquinho menos, porque são operações de curtíssimo prazo, mas é, enfim, a taxa aí usada como referência é a taxa Selic. Então, tem um custo. Então, essas reservas, as reservas internacionais, elas têm um custo importante, tiveram, enfim, elas foram um dos grandes motivos da nossa dívida bruta ter crescido, né? Não nesse ano, obviamente, porque isso foi muito, muito relacionado com os gastos do Covid, né? Mas foi um dos motivos da contabilização ali da nossa dívida bruta crescer nos últimos anos, né? É lógico que isso não tira nem um pouco ali o peso importante tantíssimo do crescimento das nossas despesas primárias. Mas uma consequência, então, é esse crescimento da dívida bruta. Quando o ministro fala, ah, vamos revender reservas e assim a gente pode pagar a dívida, de fato, quando o Banco Central efetivamente vende parte dessas reservas, ele diminui a dívida bruta, né? Ele reduz a dívida bruta porque ele tira essas operações compromissadas que estavam ali para enxugar a liquidez, elas não são mais necessárias, então ele retira essas operações de mercado e efetivamente, né, reduz a dívida bruta ali na contabilidade. Ao mesmo tempo, ele aumenta, né, a dívida líquida. Dívida líquida é a quantidade, enfim, são todos os nossos passivos menos os ativos. E os nossos principais ativos são, né, as reservas internacionais. Então, ele piora um pouco a dívida líquida e melhora a dívida bruta. Isso é uma contabilidade criativa, uma maluquice, etc. Coisa de outros governos que a gente sabe, né, no passado? Não necessariamente, tá? Não é uma ideia tão maluca você vender reservas para poder diminuir a dívida bruta. Inclusive, algumas pessoas sérias, enfim, pessoas, economistas muito sérios já comentaram isso, né? Já apontaram para essa alternativa há algum tempo atrás, que até que faz sentido, né? Dado a quantidade muito grande de operações compromissadas que a gente tem aí existentes, né? Porém, não é uma solução permanente. Você vai estar reduzindo a contabilização aí da dívida, porém, você não vai estar resolvendo o problema do fluxo. Você vai estar amenizando uma parte do estoque da dívida bruta apenas, não da dívida líquida, né? E você não tá resolvendo o problema do fluxo. Então, nesse momento, e qual que é o problema do fluxo? O fluxo é aquele dinheiro que entra e sai, né? No momento, a gente tem muito mais dinheiro que sai do que entra. E no momento, o nosso grande problema são, de fato, as despesas, né? As despesas obrigatórias. E vai na mesma linha a questão de o governo vender estatais. Quando o governo privatiza estatais, entra um dinheiro, né? Então, o que reduz a dívida, né? Reduz parte da dívida bruta, mas ele também não é, você tá perdendo um ativo, né, que você tinha. A grande vantagem de você ter uma privatização é porque você reduz o custo que está atrelado a essa empresa estatal, principalmente o custo aí dos servidores que trabalham nessa empresa, né? Como a gente sabe, 22% do orçamento público vai para pagamento de servidor, de funcionário público. Você estaria diminuindo os custos e até um potencial efeito, né? Um potencial custo de capitalização dessa empresa, se ela passar por um problema, enfim. Você diminui isso. Então, a vantagem está muito mais nisso do que no próprio dinheiro que você vai ganhar com a privatização, porque ele é um tapa-buraco ali, né? Ele não resolve o problema do fluxo. É a mesma coisa a questão das reservas internacionais. Então, muita gente comparando, ah, né, os governos, né, no passado tentaram fazer isso, governos heterodoxos, usar esse dinheiro para investimentos, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Se o governo usa o dinheiro das reservas para investimentos, ele, no fim, vai aumentar a dívida, porque ele vai ter que vender essas reservas, vai ter que fazer algum tipo de fundo, e toda a contabilização disso, né, quando ele tiver que enxugar a liquidez, tirar os compromissados, etc., ele vai trocar uma dívida pela outra, né? Então, não adianta nada. Não é um dinheiro que você tem ali que você pode, ah, olha ali um dinheiro, vamos vender e investir, construir coisa. Não funciona assim. Mas para pagamento da dívida, entre aspas, né, para redução da dívida bruta, isso existe. Né, isso efetivamente pode ser usado. É uma questão que, assim, se a gente não tivesse um momento tão complicado fiscal, até faria sentido essa discussão. Mas no momento, essa discussão, ela acaba só trazendo mais preocupação, né? Porque parece que o ministro tá querendo encontrar soluções de tapa-buraco ao invés de tratar das questões, né, mais estruturais. É difícil colocar tudo isso em cima do ministro também, porque a gente sabe que, né, passa isso tudo a uma decisão política, que passa pela sociedade, via Congresso, etc. Mas eu acho que é por isso que acabou assustando um pouco, né, e o mercado reagiu de maneira bem negativa. A questão em si não é um grande problema. O grande problema é você achar que essa é a solução para o nosso problema fiscal. E aí, falando rapidinho da questão de comércio internacional, que foi um outro posicionamento recente do ministro Guedes, é que o Brasil não fez muito em direção ainda em reduzir tarifas, né, que acabam prejudicando aí o comércio internacional, acabam fazendo com que, reduzindo o comércio no Brasil e reduzindo a participação do Brasil em cadeias globais de valor. E todo mundo sabe, né, que o Brasil é um país muito ainda isolado em termos comerciais. A gente faz parte do Mercosul, a gente não pode ter nenhum acordo comercial assinado com nenhum país fora do Mercosul, com exceção de acordos de investimento, acordos de, enfim, outros tipos de acordo, né, que facilitam o comércio, mas não são áreas de livre comércio. O Brasil não pode fazer parte de nenhuma dessas fora do Mercosul, por isso que a gente tem aí o acordo Mercosul-União Europeia, acordo Mercosul com outros países da Ásia Pacífico. E aí o ministro trazendo aí que não se fez muita coisa, mas que a intenção é fazer nos próximos anos. O Brasil é uma potência agrícola, precisa ser uma potência agroindustrial, a gente precisa fazer parte das cadeias globais de valor. Isso tudo é música para os ouvidos, né? Dessa que vos fala, né? Eu sempre defendi muito a abertura comercial, que, enfim, diversos estudos, diversos países, o próprio Brasil mostra aí no passado, né? Mostra que a abertura comercial é positiva para um país, para o desenvolvimento econômico no longo prazo, por mais que sim, vamos ter aqueles que sairão perdendo no curto prazo, e tudo isso precisa ser feito com bastante cautela, né, pra evitar, enfim, uma quebradeira geral. Temos que reconhecer que foram, sim, feitos avanços nessa área de comércio internacional no último ano, tá, nos últimos 2 anos, então no próprio combate ao coronavírus, o Brasil foi tido aí como exemplo por algumas instituições multilaterais, como um país que reduziu tarifas de importação para produtos relacionados aí à saúde, o que é muito bom. A gente tá caminhando, né, o Brasil tá aí também aderindo a alguns instrumentos legais da OCDE, caminhando nessa direção para tentar entrar, né, para tentar começar um processo de acessão ao OCDE, mas tudo isso, enfim, é um processo que leva tempo. E em termos de grandes medidas, grandes mudanças, o maior que foi feito foi a assinatura, né, a conclusão das negociações entre Mercosul e União Europeia, mas que o tratado ainda não foi ratificado, e há sinalizações de alguns países europeus de que não, né, que devido à questão ambiental, ao comportamento do Brasil nessa área, né, não iriam ratificar. Tem todo um lobby protecionista, né, do setor agrícola, né, em países europeus, que a Europa, todos sabem, né, eles tentam proteger bastante esse setor agrícola, né, e o Brasil é muito mais competitivo. Mas como eu já disse aqui algumas vezes, é uma questão que você não quer dar razão, né, você não quer perder a razão. E se você tem um discurso, se o Brasil tem uma retórica sobre o meio ambiente que dá razão a esses grupos, isso só faz travar potenciais negociações futuras, né, e a própria negociação aí com a União Europeia, que levou tantos e tantos anos para ser concluída. Então é isso, eu acho que é um esforço, enfim, o discurso é muito, muito bom, né, muito positivo, mas a gente precisa ver justamente quando que isso vai começar a ter frutos reais. Quando o Brasil vai assinar um acordo para evitar a tributação com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com diversos países, retomar o que tinha com a Alemanha, Então, todas essas questões de comércio, né, tocam em diversas pautas microeconômicas, que não são só grandes acordos comerciais, que poderiam ser destravadas e até agora não foi feito, né? Algumas coisas foram feitas, mas muitas ainda precisam ser feitas. Então, eu acho que é um discurso muito positivo, mas é importante que a gente continue vendo, né, avanços nessa pauta também.
Então, pessoal, como a Raquel acabou de nos apresentar, a ideia de vender reservas não é o fim do mundo, mas ela não resolve, porque a nossa questão mais complicada com as contas públicas, e você que nos acompanha aqui sabe disso há diversos episódios, ouso dizer que até há alguns anos, a nossa questão mais complicada nas contas públicas tem relação direta com o avançar do custo do Estado, com as despesas que vão avançando ao longo do tempo, e isso não vai ser resolvido com estoque, né? É essa a questão que precisa ser verificada com cuidado e colocadas na mesa soluções que busquem reverter esse cenário, ou pelo menos equilibrar esse cenário, porque lembrem-se sempre, não se resolve fluxo, que é algo que está lá o tempo todo indo e voltando, com estoque, que é alguma coisa que pode ser usada apenas uma vez. Isso sem falar na segurança cambial que as reservas oferecem. Se há um nível adequado ou não, se estamos acima desse nível adequado ou não de reservas, é uma outra conversa, mas uma sinalização de que daria para a gente resolver um problema tão complexo quanto o subir da ladeira da dívida pública utilizando esse estoque é um pouco simplista demais. Não é a pior ideia do mundo, mas é um pouco simplista demais. Nós estamos no final de 2020, quase entrando em dezembro, a dificuldade de lidar com a complicação fiscal de 2021 segue a mesma. Isso é muito preocupante. Sobre a abertura comercial, ela é lenta e gradual desde que o Brasil existe. Apesar da nossa dificuldade só poder fazer esse tipo de coisa por meio do Mercosul, é muito válido, é muito interessante que nós avancemos nessa direção. Mas é claro, tal qual todos os acompanhamentos que nós fazemos aqui neste podcast e também todos os nossos diversos conteúdos de análise, é importante a gente sempre lembrar que são precisos mais planos, articulação e execução e menos meras intenções. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional, que neste ano de 2020 é basicamente dominado pelo coronavírus, mas chegando agora mais ao final do ano, nós também temos aí uma forte presença da política nos Estados Unidos.
Então vamos começar hoje falando da pandemia do Covid. A gente está vendo no mundo, infelizmente, no mundo e no Brasil, né, um aumento do número de casos e também um aumento do número de pessoas internadas. Especialmente no Brasil, a gente está com uma taxa de transmissão acima de 1. Isso é perigoso porque leva a um crescimento exponencial da pandemia, né? Se uma pessoa doente, ela contamina mais do que uma, e aí essa, vamos supor, contamina duas, essas duas vão contaminar outras quatro, e a gente vai tendo esse crescimento muito acelerado da pandemia. Então a gente precisa, eu vou falar das boas notícias daqui a pouco, mas eu quis começar por isso, porque a gente está num momento crítico em que a gente, vale a pena inclusive, eu acho, mais ainda, tomar as medidas de isolamento, né, de distanciamento social, de usar máscara, lavar as mãos e tudo mais, porque os casos estão aumentando e a gente tem boas notícias de tratamento, a gente tem boas notícias de vacina, então não vale a pena, eu acho, baixar a guarda nesse momento. Especialmente porque, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente já tá com falta de vagas em UTI e esse acho que é o principal pesadelo do Covid, né, você começar a ter um número muito grande de doentes e não conseguir tratá-los de maneira adequada. Enquanto que a gente tem boas notícias nesse lado, né? Se vocês pegarem as pesquisas mais recentes, os artigos mais recentes, a gente tá vendo que diminuiu bastante a mortalidade dos pacientes internados, especialmente dos pacientes internados em UTI. Então, o que aconteceu nesses meses de pandemia é que as equipes de saúde, né, as equipes médicas, foram aprendendo a lidar melhor com esses pacientes, apesar de que a gente não tem um tratamento específico, né, um remédio que você prescreve e cura o paciente, a forma como você controla os parâmetros vitais da pessoa que está internada na UTI, né? A forma como é feita a ventilação mecânica, a forma que a gente posiciona o paciente, também a prescrição de corticoides, né? A gente teve um estudo que mostrou que a dexametasona, que é um anti-inflamatório, né, um corticoide que diminui o nível de inflamação, também foi positivo, ajudou bastante esses pacientes pacientes. Então a gente está aprendendo a lidar, está diminuindo a mortalidade, mas não adianta a gente diminuir a mortalidade se a gente não tem leito para tratar essas pessoas. Então essa, como eu falei, é mais uma razão para a gente fazer a nossa parte, né, e tentar diminuir um pouco as taxas de transmissão. Falando de vacinas, a gente teve boas notícias essa semana também, novamente, a respeito de vacinas. Então, além da vacina da Pfizer e da Moderna, que eu já comentei com vocês nas semanas anteriores, a gente também está na fase final de começaram a sair os resultados, né, tanto da vacina de Oxford com a AstraZeneca, que é a vacina que é parceria do governo federal com a Fiocruz do Rio de Janeiro. Essa é uma vacina um pouco diferente das outras, é uma vacina bastante interessante porque ela pode ser armazenada em geladeira freezer normal, então isso facilita muito a logística de distribuição. É uma vacina que tende a ser mais barata também, porque foi feita, né, por um instituto de pesquisa em associação com uma universidade e tudo mais, então é uma ótima notícia. E eles testaram duas doses dessa vacina, né, uma dose menor que teve uma eficácia de 90%, uma dose maior de 70%. Isso até é um pouco anti-intuitivo, né? Você pensa, por que que uma dose maior foi menos eficaz? Mas é isso, como é o nosso sistema imune, ele é estimulado. Às vezes, com uma dose menor, você consegue gerar um gatilho no seu sistema imune mais robusto à doença do que com uma dose maior, que gera, às vezes, mais inflamação, mas menos resposta imune. Enfim, isso foi uma descoberta interessante dessa vacina da Oxford. O Brasil deve receber uma parte no acordo, né? E a Fiocruz deve começar a produzir essas vacinas em breve no Brasil também. Outra vacina que está tendo seus resultados também, agora sendo divulgado, já também está em fase final, é a Coronavac, que é a vacina que é feita em associação com a China e o Butantan pelo governo de São Paulo. E que também deve estar em fase de final de divulgação de resultados. E a gente já recebeu, né, as primeiras doses dessa vacina, chegou um avião aí no final da semana passada, e a gente deve começar então a estruturar os planos de vacinação. Eu acredito que a gente já deve começar a vacinar, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, as primeiras pessoas já em dezembro, no final do ano. A prioridade em geral começa com profissionais de saúde, né, que são as pessoas que estão mais expostas diretamente ao vírus, e depois os grupos de risco, idosos, pessoas com comorbidades, gestantes e tudo mais, até vacinação em massa da população em geral. Então, isso são feito em fases, né? E o Brasil, nesse ponto, assim, tem essa expertise, né? O SUS está acostumado a fazer campanhas de vacinação em massa. O Brasil consegue distribuir vacinas bem. Só precisa aí ter uma logística bem estruturada para não dar chabu nessa área, né? Como aconteceu, inclusive, né, com os testes de RT-PCR, né? Isso é uma vergonha, foi divulgado no começo da semana, que tem uma quantidade grande desses testes, milhões de testes que foram comprados pelo governo e que não foram distribuídos para os estados. Não houve um plano de rastreamento e a gente acaba perdendo uma ferramenta, um instrumental importante para diminuir a transmissão através de rastreamento de casos, que foi uma das medidas mais bem sucedidas na Ásia. A gente fala muito, né, do lockdown da China e tudo mais, mas a gente, por exemplo, a Coreia do Sul teve uma estratégia muito bem sucedida de contenção do Covid através de testagem de assintomáticos, rastreamento de contatos. Então, vamos supor, você pega uma pessoa que testou positivo para Covid, você vai testar os familiares das pessoas que moram junto com aquela pessoa, mesmo quem não tem sintomas, e vai atrás de pessoas com quem ela teve mais contato próximo também, para tentar isolar pessoas que eventualmente estão contaminadas e não sabem, e que poderiam aí sair na rua e confraternizar com outras pessoas e aumentar a contaminação. Infelizmente, né, no Brasil isso acabou não funcionando, apesar da gente ter aí um ministro da saúde, que é considerado aí, a expertise dele não é na saúde, é em logística, mas infelizmente isso aí não funcionou. Eu espero que a vacinação a gente tenha uma performance aí melhor. Agora, falando de um pouco de política e economia dos Estados Unidos, né? Finalmente, o Trump fez o mais próximo que talvez a gente possa esperar dele de uma concessão de derrota e autorizou a parte administrativa do governo dele, né? A pessoa que cuida da administração e da transição, autorizou que o início da transição para o governo do Joe Biden. Então, finalmente, a gente começou essa semana oficialmente, né? As pessoas que vão fazer parte do gabinete do Joe Biden tá recebendo os briefings e sendo informadas lado das coisas que estão acontecendo para poder, no dia 20 de janeiro, quando ele assume, já poder estar com a máquina o mais azeitado possível em termos de transição. Os mercados reagiram bem a isso, né? O Dow Jones superou os 30 mil pontos pela primeira vez. A gente está gravando esse podcast no começo da quarta-feira e a gente tem uma expectativa aí de divulgação de uma série de dados da economia americana. O PIB, a taxa de pedidos de seguro-desemprego, uma série de dados que vão dar uma ideia de como é que a economia americana tem se comportado aí nos últimos meses. A gente também teve uma notícia que ajudou a animar o mercado, que foi o anúncio que a Janet Yellen vai ser a secretária do Tesouro nos Estados Unidos, que corresponde aí ao ministro da Economia no Brasil, né? Digamos que é o cargo executivo mais alto da economia do país, é a secretária do Tesouro, junto com o chefe do Fed. A Yellen já foi, né? Ela foi presidente do Fed entre 2014 e 2018. E agora vai ser a secretária do Tesouro. É um orgulho, assim, a primeira mulher a ocupar essa função. E ela tem, né, uma característica aí, né, de ser mais expansionista, uma keynesiana, né? Ela efetivamente deve ter lido o Keynes no original, como diz o nosso Paulo Guedes. E é importante nesse momento porque os Estados Unidos, assim como o Brasil, tá passando por essa discussão, né, de prorrogação de auxílio emergencial, de você dar mais estímulos, mais dinheiro para as pessoas sobreviverem a esse momento de crise, também para as empresas, e a Yellen tem essa característica, então vai ter essa função. E também acalmou os mercados, porque existia, né, uma possibilidade do Joe Biden escolher alguém aí mais, digamos, fora do esperado, né? Por exemplo, a Elizabeth Warren, né, que foi uma das concorrentes, né, à candidatura dos democratas, ela é considerada aí mais, digamos, mais de esquerda, mas menos responsável fiscalmente, digamos assim, né? Acho que não sei se dá pra dizer isso, mas enfim, pelo menos, com certeza, menos experiente do que a Yellen, então eu acho que isso também ajudou a animar os mercados e a gente teve aí uma semana muito boa para as bolsas. Vamos ver como é que isso, depois da divulgação desses dados, né, como é que isso se dá na semana que vem. A gente tem um feriado nos Estados Unidos agora, quinta e sexta, né, quer dizer, o feriado é quinta, mas assim, todo mundo emenda, né, o Thanksgiving, então o final da semana deve ser mais tranquilo depois da divulgação desses dados e a gente vem comentar um pouco com vocês na semana que vem, tá bom? Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, eu já falei bastante e a gente conversa mais na outra semana.
Sobre a pandemia, de novo, para ninguém falar que não ouviu por aí, que é coisa da cabeça, não acabou. Tá, ela continua aí, ela continua fazendo um número de vítimas elevado. No dia em que nós estamos gravando essa ancoragem, que é na quarta-feira, foi batido o recorde de mortes em um dia. Vocês viram no episódio da sexta passada que esse recorde de mortes tinha sido um pouco mais de 10 mil. Agora esse recorde de mortes é de 12 mil. Então a doença tá aí presente. Tivemos aí avanços em como a medicina cuida dessa doença, né, em como a gente trata esses pacientes que precisam de acompanhamento hospitalar. A mortalidade de fato está caindo, isso é uma boa notícia. Temos aí tratamentos mais eficazes aí que estão se aproximando de um momento de eficácia maior. Temos vacinas aí virando a esquina. Então é justamente essa hora que a gente tem que colaborar. Tá todo mundo cansado, tá todo mundo de saco cheio, ninguém aguenta mais segurar as coisas que a gente tem segurado ultimamente. Mas vai valer a pena porque, como já dito anteriormente, estamos mais próximos do final disso do que do começo. A respeito da transição nos Estados Unidos, enfim, ela está acontecendo. Você acompanhou nos últimos 2 ou talvez 3 episódios que havia uma preocupação nossa com isso, porque enquanto essa transição não acontecia, as coisas ficavam paradas. Agora, sinceramente, não é tão mais necessário ficarmos preocupados se o Trump vai fazer um grande discurso concedendo a vitória a Biden ou não, porque efetivamente a transição já está acontecendo. Em relação a Janet Yellen, na Secretaria do Tesouro, há uma animação, porque experiência conta muito em momentos delicados como que se aproxima, porque como a Renata bem pontuou, tal qual aqui no Brasil, lá no Tio Sam, também vai ter uma dificuldade muito grande entre o momento atual em que existem auxílios, tanto a pessoas físicas quanto a empresas, para um momento em que esses auxílios vão ter que sair de cena. Se isso vai ser de uma maneira direta, se isso vai ser com alguma transição, isso faz diferença. E ter gente que tem experiência e expertise em momentos difíceis como esse faz muita diferença. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Vitor, a Selic hoje está em 2%, mas na curva de juros ao longo do tempo nós já temos um empinar, né, um apontar para cima. O que é que isso significa? Fala para os nossos queridos ouvintes o que, que significa a Selic estar em 2%, mas os juros terem apontado para cima no futuro.
Bom, o tema de hoje é bem interessante, né? O Caio pediu para eu comentar um post de um amigo nosso, né, do Pedro Lula no Twitter, e o Pedro colocou uma coisa muito interessante, né? Que se você olha a curva de juros, né, e ele colocou em relação ao CDI, é bem interessante. Em janeiro de 2021, né, se você emprestar o dinheiro pela curva de juros de hoje até janeiro de 2021, você receberia 97% do CDI, que é o CDI de 2%, né? 1,9 para ser exato, que é a Selic de hoje. Se você emprestar o dinheiro para janeiro de 2022, você já vai ganhar 170% do CDI, ou seja, quase o dobro, o que é bastante coisa, né? Se você emprestar o dinheiro para um prazo ainda mais longo, como por exemplo, janeiro de 2027, você vai ganhar 387% do CDI. Né? Por que isso acontece? Isso que a gente falou, se você ligar os pontos que eu falei, janeiro de 2021, janeiro de 2022, janeiro de 2025, janeiro de 2027, você vai ter a curva de juros, a famosa curva de juros. A curva de juros é o preço do dinheiro ao longo do tempo, né? E ela pode ser tanto a curva nominal, né, dos títulos pré-fixados, e a real ligados aos títulos ligados à inflação, as famosas NTNBs. Por que tem essa diferença tão grande, né, entre o CDI de hoje e o CDI de daqui 5 anos, né? Hoje a taxa de juros é 2, no mercado de juros está implícito que a taxa de juros de 5 anos é de 7,3% e a taxa de 10 anos, né, é de 8,36, ou seja, está muito inclinado, você nota que uma diferença do dinheiro ao longo do tempo é muito alta. A curva de juros naturalmente ela é inclinada por dois fatores, né? A curva de juros ela é o term premium, ou seja, o quanto que você, né, cobra para emprestar o dinheiro ao longo do tempo, junto com o term premium está embutido a expectativa futura de taxa de juros, tá? Então você pode falar que a taxa de juros daqui 5 anos é a expectativa de Selic daqui 5 anos, né, mais um prêmio de risco, porque daqui 5 anos pode acontecer muita coisa, né, por exemplo, como o coronavírus ou um descalabro fiscal. O que a gente está vendo, que a curva de juros está muito inclinada, não é porque a expectativa que a Selic fique muito alta nos próximos anos, você pode olhar isso pelo relatório Foco. E a curva, né, se você extrair essa expectativa de Selic para 2021, 2022, 2023 da curva, a gente ainda vai chegar à conclusão que ela está maior do que ela deveria ser. Então, lembrando, né, os juros, né, de forma bem simples, os juros no futuro é a expectativa dos juros básicos da Selic mais um prêmio de risco, ou seja, o prêmio de risco está muito alto. O que quer dizer esse prêmio de risco está muito alto? Quer dizer que tem um problema macroeconômico no Brasil. O mercado está apreensivo em relação ao que está acontecendo no fiscal. O governo não endereça o problema. O governo não discute o teto de gastos. Se você garantir o teto de gastos, simplesmente garantir ele, não estourar, em 2023 você vai romper ele naturalmente. Não vai caber. Então você precisa garantir os gatilhos do teto. Você precisa discutir mudanças estruturais na Constituição, desvinculação de alguns gastos, né? E coisas do tipo, para que você tenha uma tranquilidade de que não vai ter um descontrole fiscal, e que esse descontrole fiscal não vai levar ao momento no qual a taxa de juros básica está muito baixa, o governo está se financiando a taxas muito mais altas e você pode gerar uma fuga de capitais do país, né? Um aumento expressivo do prêmio de risco. Então, esse é um tópico muito interessante, né? O que é a curva de juros e como ela funciona. Então, é por isso que a gente está vendo, né, essa inclinação muito grande nos juros. O que para o investidor não é ruim. O investidor pode, inclusive, aproveitar disso. Quando você tem uma inclinação desse tamanho, né, você tem oportunidade. Você pode comprar um título pagando super bem se você levar até o vencimento, né, como o próprio Pedro colocou no post dele. Então, essa inclinação, né, se você tem a premissa de que no país não vai explodir ou coisa do tipo, você pode ganhar uma grana legal. Se você levar esses títulos até o vencimento, você vai travar uma taxa bastante alta e bastante interessante aí no seu investimento.
Então, pessoal, assim como nós vimos no primeiro assunto, segue de novo o apelo. Governo, por favor, elenque suas prioridades. A Selic, em patamares nominais bem baixos, como o que a gente observa hoje, inclusive até em termos reais negativo, tem permitido que o capital flua para diversos mercados e a economia como um todo acabe ganhando com isso. Mas isso não vai durar dessa maneira, e é isso que a curva de juros empinada indica, caso o lado fiscal não seja endereçado. E não é demais falar, desculpe se você já ouviu isso várias vezes em outros episódios, mas eu vou dizer novamente. Antes mesmo de coronavírus, a nossa questão fiscal já era bastante delicada. Nas proximidades de 2010, nós tínhamos uma relação dívida PIB próxima de 50%. Nós vamos encerrar, por causa da pandemia, em torno de 100% no final deste ano, 90, 95%. 100%. Então, quer dizer, a gente dobrou a relação dívida-PIB em uma década. Então, não é uma questão recente, não é uma questão só por causa da pandemia, já é uma questão que já estava no radar e já estava apitando, né? Ou como a gente gosta de falar, né? A conta já não estava mais para chegar, já está sendo paga há alguns anos. Então, de fato, por mais que não seja uma coisa tão simples, não dependa exclusivamente da vontade do governo, também depende de vontade política, do Congresso, de uma articulação razoável, é preciso que tenhamos prioridades. Porque, senão, 2021 vai ser um grande demonstrativo do que acontece caso a gente deixe de lado essa priorização e imagine que as notícias ruins não vão chegar, porque elas sempre chegam. Então vamos fechando esse episódio de número 217 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Raquel, pela sua explicação a respeito do que essas falas recentes do ministro da Economia significam. Muito obrigado e até semana que vem.
É isso, pessoal. Por hoje, por essa semana, eu fico por aqui. Obrigada, Caio. Obrigada, ouvintes. E nos falamos virtualmente na semana que vem.
Valeu também, Renata, por estar no meio das suas férias e ainda assim levantar para os nossos queridos ouvintes o boletim internacional, este que o pessoal já não fica mais sem. Se não tem, o pessoal vem reclamar comigo. Muito obrigado, aproveite suas férias, mas ainda assim, esperamos você aqui na semana que vem.
Um beijinho, se cuidem e até lá.
E muito obrigado também, Vitor, por mais uma aula aí de uma questão econômica, no caso hoje, a curva de juros. E, né, como diria Eduardo Cunha, que Deus tenha misericórdia dessa nação e que os nossos políticos, né, governo, congresso e tudo mais, botem a mão na consciência de que a gente precisa caminhar para não deixar essa curva empinar tanto assim, senão a gente está encrencado. Muito obrigado, meu querido, e até semana que vem.
Bom, pessoal, é isso. Um abraço e até a próxima.
Vamos então para os recadinhos finais de sempre. Você que nos acompanha na esteira, lavando louça, puxando ferro na academia, andando de bike, no deslocamento para o trabalho, no intervalo do home office, pediu para a Alexa tocar, porque agora a gente também está no Amazon Music. Independente de como você nos escute, eu gostaria de agradecer você, em nome de todo o Terraço Econômico, por estar o fazendo, porque é graças à sua audiência e de todas as pessoas que escutam esse podcast que nós ficamos motivados a voltar aqui todas as sextas-feiras para discutir os pontos mais importantes da economia e da política, que os pontos mais relevantes para você, que mais vão importar para você, e as terças-feiras fazemos um esforço monumental para sempre trazer convidados especiais e discutir temas especiais também com vocês. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver ouvindo. Dependendo de ser um joia, de ser um 5 estrelas, de ser um salve, não sei. Mas se você puder fazer, vamos agradecer imensamente, porque aí você estará ajudando a espalhar a palavra do Terraço Econômico por aí. Reforço que temos novidades, mas de novo não posso contar que novidades ainda, porque senão o diretor falou que eu não vou nem participar mais aqui, né? Aí, o que eu vou fazer, né? Vou ter que pedir as contas, que nem aquele comercial do Bombril, que o cara vai tirando o jaleco e falando que tinha sido despedido. Enfim, eu não vou querer isso, acredito que alguns ouvintes também não vão querer. Enfim, não posso contar, mas fiquem ligados que a gente tem novidade aí virando a esquina. Procurem-nos em todas as nossas redes sociais, estamos lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, todos os lugares. É só você procurar por Terraço Econômico que você vai nos encontrar. E é claro, não se esqueça de conferir todos os nossos conteúdos que ficam ancorados no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.